O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Olá, amigos da Rádio Jornal na Web e também do Blog do Torcedor. Começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Hoje, quinta-feira, 22 de abril de 2021. Vamos apresentar quem vai fazer o programa de hoje, enquanto meu amigo Marcelo Cavalcante ainda se recupera da Covid-19, está em casa, está bem, está sintomático. Então, semana que vem, Marcelo volta. Enquanto isso, boa noite, meu amigo Pedro Alves, aniversariante de ontem, Pedrinho. Ontem não tivemos programa, então parabéns para você, meu amigo.
Obrigado, Marcos. Boa noite para você, para os ouvintes do blog do Torcedor no Ar, a Lilian, o Hildo. Mais um aniversário, né? Confesso que eu sou novo.
São muitos, né, Pedro? São muitos, né?
Foram
muitos aniversários, né?
São 22 aniversários, confesso que...
É, são muitos.
Mas pra mim, Marcos, foi uma data que me marca. Vou até contar essa história rapidamente, porque quando eu estava finalizando o colégio com 17 anos, na verdade, antes de finalizar, quando eu tinha 16, eu ficava planejando a minha vida. 17 eu encerraria o colégio, como eu encerrei. E logo na sequência eu entraria na faculdade, seriam 4 anos de faculdade, e aos 21 para 22 eu encerraria. E foi isso exatamente, e quando eu fui mudar a minha data, minha quantidade de aniversários na bio do Instagram e do Twitter, isso me chocou bastante. Poxa, ontem eu tava fazendo essa minha perspectiva para o futuro, e hoje se concretizou, mudei, tô com 22 anos, formado, enfim, foi uma data que me marcou bastante.
Sei nem o que dizer das minhas mudanças, viu, Marcos? Ele tá falando 22 anos, quando ele foi mudar. Lilian,
22 anos, Lilian, então, boa noite.
Boa noite, ele tá dizendo que foi mudar e aí veio uma historinha na cabeça dele. Eu nem mudo a minha mais, viu, Marcos? Tá lá. Tô deixando lá.
Lilian, tá preparada hoje pro quadro Bastidores, Lilian?
Então, vamos lá, né? Tamo junto aqui. Uma ótima noite pra você, Pedro. Parabéns, viu, Pedrinho? Atrasado,
obrigado,
mas
obrigado,
muita
Lilian.
Saúde, paz e bênçãos. E pra todos que nos acompanham aqui, vamos lá. Preparada eu nunca tô, né? Mas tô assim, tô indo.
Show de bola. Nosso quadro Bastidores, campeão de audiência, vai na segunda parte do programa. Antes de se apresentar, meu amigo Hildo Neto, rapaz. O cara já foi. Trabalhou no Jornal do Comércio, né, como repórter, começou como estagiário, depois como repórter, assessor de imprensa do Náutico, da Federação, é quase dono do Damas e agora está de volta. Obrigado, Hildo, estreando aqui no nosso programa. Boa noite.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Lilian. Parabéns aí, Pedro. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal, a quem está acompanhando também em outras plataformas. É um prazer enorme, né, estar participando aí do blog do Torcedor, né, e poder compartilhar também um pouco, né, dessa minha experiência aí que você trouxe, né, você que é meu mestre, né, a gente vai contar um pouco dessa história hoje. Quando eu fui fazer o meu teste no caderno de esportes, eu acompanhei Marcos Leandro, que era o então setorista do Náutico, e hoje é editor do caderno de esportes, então é um prazer muito grande estar participando desse bate-papo aí com vocês.
Ô Lilian, Hildo, já deu uma entregada, né?
É?
Já deu uma entregada, na idade.
Não, mas já começou assim.
O importante
assim
dessa história é o detalhe.
É verdade. Mas guarde para daqui a pouco. Lilian, o cara já chegou me entregando, Lilian.
Então, como é que pode, rapaz? Vem devagar.
Isso mostra que tá bem à vontade aqui no programa, né?
Isso, e pro programa ficar mais à vontade, precisamos da participação de vocês, internautas, ouvintes, por várias maneiras. Aqui pelo chat da Rádio Jornal no YouTube, muita gente já se pronunciando. Dá boa noite aqui pro Henrique, pro Edson Soares, o Deraldo Nunes, para o Leonice, para o André Farias, para a Led Jane, todo mundo já participando aqui. Daqui a pouco a gente gira com perguntas e o que vocês estão comentando aqui no YouTube da Rádio Jornal. E outra forma de participar é pelo painel interativo, não é, Pedro?
Exatamente, Marcos. Pedir para quem estiver acompanhando a gente pelo painel interativo, pelo site da Rádio Jornal e também pelo aplicativo da Rádio Jornal, que deixe as suas mensagens, opiniões, perguntas que a gente vai ler aqui no programa. Porque a gente fala sobre tudo, a gente vai entrar no debate sobre Santa Cruz, sobre o esporte, sobre o Náutico, enfim, torcedores, mandem suas mensagens aqui pelo painel interativo.
Perfeito, então vamos anunciar o que vai ser debatido no programa de hoje. Isso, o que deve ser feito para melhorar o Santa Cruz, o Santa que empatou com o Salgueiro jogando muito mal ontem pelo Pernambucano. No esporte, Milton Bivar fala sobre o perfil do Humberto Louser, novo técnico do esporte, e o que espera do novo comandante. E o Náutico, até quando não joga, se dá bem. Também vamos falar do Náutico aqui no programa. Enquanto isso, dá uma passadinha pelo blog do torcedor para ver o que está sendo notícia lá no site. Executivo de futebol do Náutico, Ari Barcos, admite sondagem do Grêmio. Ali ele também trouxe essa notícia no Bola Rolando na Rádio Jornal. Reunião nesta quinta pode definir acerto do esporte com Everaldo. Presidente do Barcelona defende Superliga, mas pede diálogo. Vitória contra o Retrô deixa o esporte perto de garantir vaga na semifinal do Pernambucano. Entenda, cálculo feito aí pelo querido Lucas Holanda. Bom, antes de entrarmos nos temas do dia, vamos chamar a ela, a Carolina Fonseca, produtora do programa, para falar do que bombou nas redes sociais nesta quinta-feira, no quadro Tuitadas.
Tuitadas.
Boa noite, colegas do blog do Torcedor no Ar e ouvintes do programa. Hoje eu começo os destaques das redes sociais com uma ótima notícia. Gabriel, filho mais novo do atacante Pipico, do Santa Cruz, teve alta do hospital e está em casa. Nós contamos essa semana que o garotinho de apenas 5 meses tinha sido internado com bronquiolite e Covid-19, ficando um tempo até na UTI. Hoje, Pipico postou no Instagram alguns vídeos com os 3 filhos em casa e comemorou a recuperação de Gabriel. Quem também fez uma postagem de comemoração foi o técnico Hélio dos Anjos. No caso dele, foi para comemorar a vaga do Náutico na Copa do Brasil do ano que vem. O treinador postou no Twitter uma foto e no texto reforçou que o trabalho continua para conquistas ainda maiores na temporada de 2021. E o torcedor pode ver mais sobre esse momento acessando o blog do torcedor. A gente tem uma matéria completinha sobre esse assunto. E já que o Tuitadas de hoje está assim tão cheio de comemorações, eu vou fechar o quadro com um aniversariante. O ex-jogador Kaká está completando 39 anos hoje. Ele não postou nada até agora, mas repostou muitas mensagens, vídeos e fotos de amigos e fãs dando parabéns para ele pela idade nova. Valeu, pessoal, e daqui a pouco eu tô de volta.
Isso, tá aí a nossa Carolina Fonseca trazendo os destaques de redes sociais nesta quinta-feira. Pedrinho Kaká, hein? Falando em aniversário aqui. O Kaká fazendo aniversário perto de você e o último brasileiro a ser eleito melhor do mundo, né? 2007.
Só craques, meu amigo, só craques.
Mas é só o Kaká e bola de ouro, Lília.
Kaká que você jogou... é microfone de ouro, amigo. Você é microfone de ouro.
Kaká que jogou muito, a carreira espetacular. Pena que sofreu muito com as lesões por um período da carreira que acabou querendo ou não, afetando muito o nível dele no futebol europeu. Quando jogou ali no Real Madrid, eu acho que foi um momento que ele acabou tendo um momento mais negativo, talvez, da carreira, mesmo estando no maior clube do mundo, que é o Real. Mas as lesões acabaram afastando ele, também a relação dele com José Mourinho não era muito boa, mas a carreira dele, de um modo geral, a forma que surgiu, sendo o melhor do mundo o último melhor jogador do mundo antes de Cristiano Ronaldo e Messi alavancar aqueles 10 anos de sequência. Então, é Kaká, um jogador assim, espetacular, tem o nome dele cravado na história, mas infelizmente acabou sofrendo muito com as lesões.
Lilian, e o filhinho do Pipico, né? Que bom estar em casa.
Que notícia maravilhosa, viu, Marcos? Eu acho que não só para o Pipico, né? Para todo mundo que acompanha, eu acho que dá aquele quentinho no coração. É muito bom a gente receber uma notícia dessa. Eu imagino a agonia, a aflição desses pais, não só do Pipico, mas como da mãe também, que acompanhou todo esse processo, estava lá, postou algumas fotos, inclusive, que tinha saído da UTI, mas ainda estava no hospital, estava se recuperando e tal. E pro próprio Pipico, né, tendo que com tudo isso, com o mundo desabando na cabeça dele dentro de casa, porque quem é pai, quem é mãe sabe, quando toca no filho da gente, o quanto, né, isso interfere. E o Pipico, assim, tendo a garra para entrar, para estar jogando, para estar ali treinando. É uma notícia maravilhosa.
Ô, Hildo, a gente vai falar muito do Santa e vai falar mais mal, né, do Santa, porque o Santa jogou mal ontem contra o Salgueiro. Desculpe aí, até repetição no mal, né? Então, quinta-feira, vocês mais jovens, né, que sempre tem essa tradição de relembrar uma foto antiga, né, fazer uma lembrança toda quinta-feira. E eu trouxe aqui, tava olhando meus alfarrábios hoje, e achei essa revista aqui do Santa Cruz, uma revista comemorativa do acesso do Santa, né, em 2005. Aquele time que tinha o Carlinhos Bala, que tinha o Rosenbrick, o Givanildo Oliveira era o treinador. Em 2005, né, foi o último ano do quadrangular na Série B, depois começou o Ponte Corridos, e a revista é muito interessante, né, narra a saga do Santa. O Santa nesse ano fez jogos históricos, teve um 4-2 no Bahia, lá na Fonte Nova, que foi espetacular. E o time, a base, né, do Givanildo, era o Reinaldo, o Neto, Osmar, Kleber, o goleiro, Bala e Rosenbrick eram os principais destaques. Então, com a lembrança para o Tricolor, positiva nessa quinta-feira, essa revista 2005, estava pertinho de você entrar no jornal, viu, meu amigo?
Foi isso mesmo. 2005, na verdade, eu entrei no jornal em 2007, né? Tive a primeira experiência aí no JC Online, que estava completando 10 anos. Estava só relembrando aí o Pedro contando a história dele e estava passando um filme aqui na minha cabeça também. E você se restringiu muito aí em 2005 para falar só do Santa Cruz, mas 2005 foi o ano da Batalha dos Aflitos, né? Então, esse ano aí também teve a volta olímpica aí desse time do Santa Cruz, que acabou depois não existindo, né?
Eu acho que nessa revista aqui não tem tantos detalhes dessa parte da história, Hildo, mas a revista é bacana. Eu achei hoje, nem eu lembrava que eu tinha essa revista, então eu lembrei de trazer, que na quinta-feira tem essa tradição na internet, então eu trouxe essa revista especial do Santa pra falar um pouquinho bem, né? Porque mal...
Ô, Marco,
é o que tá... Oi, Lilian.
Eu acho que o torcedor olhou agora, né, que tá acompanhando a gente aqui, você mostrou aí, colocou a capa dessa revista, e ele pensou, saudade daquilo que a gente já viveu, né? Porque agora tá difícil, tá complicado. Ô, jogo amarrado, aquele de ontem, meu Deus do céu.
Então vamos debater agora com mais profundidade o momento de Santa Cruz. Solta aí a nossa guitarrinha. Isso, começar pelo Santa agora, falando da situação do Santa, né? Um cenário muito complicado. Um jogo muito ruim contra o Salgueiro ontem pelo Pernambucano. 0-0 foi nota. Uma atuação abaixo da crítica do Santa Cruz. Ô, Lilian, você que vira e mexe também cobre o Santa. Tá difícil, né? O que você acha que tanto a direção quanto o Galo que tá chegando agora, o que eles podem fazer para mudar um pouco esse cenário do Santa, Lilian?
Marcos, tá bem complicado, viu? Ontem eu, inclusive, estava nesse jogo, acompanhei, fiz a cobertura para fechar a matéria para TV Jornal, pro TV Jornal Meio Dia. E minha Nossa Senhora, eu parava assim, você falou que foi um jogo abaixo do esperado, foi um jogo ruim. Para ser ruim, ele precisava melhorar muito. Porque eu nunca vi um negócio daquele, uma partida daquela, do início ao fim. Marcos, não teve um minuto que você parou e falou, poxa, que jogada, poxa, jogadores estão encaixados, estão tentando, estão para cima. Não, um jogo muito ruim, um jogo feio, um jogo horrível de se acompanhar. Então, assim, muito abaixo do que a gente esperava. E olha que a gente não esperava muita coisa. A gente esperava ter um jogo equilibrado e tal, essa volta, tipo Galo, né, chegando, dando um gás aí na equipe, promoveu algumas mudanças e tal, mas eu acho que acaba inventando demais. Eu não entendo por que Derlei ainda na lateral. Tem um lateral de origem no banco, ele acaba não usando. Eu não sei o que está acontecendo com o Pilege, porque o próprio Pilege já disse, eu estou bem, eu só preciso de ritmo de jogo, estou precisando jogar. O jogador só pega, só tem o ritmo de jogo se jogar, né? Não é no banco que ele vai ter. Fisicamente, ele disse que está muito bem, enfim. E eu tô vendo um Santa Cruz... É triste a gente ver isso, né? De um time que fez uma temporada passada... Tudo bem, não conquistou o acesso, mas fez uma competição muito boa. Fez uma Série B... Série C, desculpa. É muito boa. E a gente vê o Santa Cruz cair de uma maneira... Ele tá despencando, literalmente... E as coisas, quando a gente pensa que elas vão se encaixar, elas vão melhorar, aí vem mais uma apresentação daquela que foi ontem. Eu acho que a diretoria ela precisa ter muito pé no chão agora, Marcos. Traçar realmente, planejar realmente o que é que quer do Santa Cruz daqui pra frente. Porque do jeito que tá, me desculpa, torcedor, com todo o carinho do mundo que eu tenho aos tricolores, mas é só ladeira abaixo.
Ô, Ildo, o Santa trouxe até agora 15 jogadores pra temporada, né? O Martin Rodrigues, goleiro, já saiu, então são 14 que estão no clube. Felipe Silva, Geazi, o Martin Rodrigues. Os laterais, Alan Cardoso, Fernando Pilege. Pilege não estreou ainda. Zagueiro Herbert também não estreou. Volantes, Eli Carlos, Calderley e Augusto César. O Augusto ainda não estreou. Meias, Marcos Vinícius e Péricles. E no ataque, Madison, Maxwell e o Quiones. Quiones ainda não jogou. Então, dos que não jogaram, o Geazi, né, o goleiro. Felipe Silva, goleiro. Pilege, lateral. Herbert, zagueiro. E Augusto César, volante, e o Quiones, atacante. Pela lista, não dá para esperar assim, que eles vão resolver o problema do Santa, né? Então, inevitavelmente, esse elenco ainda vai ter que receber mais peças.
Com certeza, Marcos. Eu acho que o que aconteceu, na verdade, o Santa Cruz demorou para iniciar o planejamento, né? Pelo fato de a eleição ter demorado a ser realizada. E o que aconteceu? Isso ocasionou um atropelamento, né? E aí teve essa saída do Ney Pandolfo. O João Brigatti talvez não seria o técnico ideal para o momento do Santa Cruz. E aí o Galo chega, e eu posso falar com propriedade do trabalho do Alexandre Galo, que acompanhei como setorista do Náutico na época do Jornal do Comércio e também como assessor de imprensa na época que eu estava lá no Náutico também. Ele é um técnico que ele exige muito da parte física dos atletas. E ele sempre traz o Elio, né? O Elio Paz, que é um renomado preparador físico, que dessa vez não veio com ele. Quando ele anunciou que Chiquinho não estava fora do jogo contra o Náutico, com certeza eu associei logo ao que aconteceu com o Fabiano Heller na época do Náutico, que era um titular absoluto na defesa, e assim que o Galo chegou, o Galo tirou o Heller do time. Por quê? Porque ele pega os testes físicos, ele pega o percentual de gordura, e se a gente for ver, por mais que o Chiquinho seja tecnicamente o melhor jogador do Santa Cruz, a gente vê que fisicamente ele não consegue render com a intensidade grande os 90 minutos. E para o time de Galo render, ele precisa que o time esteja na ponta dos cascos, podemos dizer assim, né? Então o Santa Cruz ele é um time que ele vai demorar a pegar, né? E com essas contratações aí, com certeza não vai ser esse time, né? Se o Santa Cruz quiser algo mais na temporada, aquilo que a Lilian estava colocando aí, que está aparecendo só ladeira abaixo, primeiro, o Galo precisa ter tempo para treinar a equipe. Segundo, precisa condicionar realmente fisicamente os atletas, né? Porque o Galo ele gosta de um esquema de jogo onde ele gosta de pressionar bastante e gosta de sair em velocidade. E o Santa Cruz ele não está apresentando nenhuma coisa e nem outra. Tanto é que no jogo contra o Salgueiro teve mais perto da vitória do que o Santa Cruz, né? Então, a gente está vendo que o Santa Cruz ele vai demorar para se encontrar, né? E, infelizmente, isso vai gerar prejuízos para o clube. Né, se o Santa Cruz não conseguir uma classificação para a Copa do Brasil, se não conseguir uma classificação para a Copa do Nordeste, e esse prejuízo financeiro com certeza vai ser sentido na próxima temporada.
Ô Pedro, dois aspectos importantes aí no que o Ildo falou. Primeiro, a crítica do Galo à parte física, e aí eu lembro que o Brigatti falou dos reforços, falou da questão da base do clube, né, que não preparou os atletas para jogar no profissional. Então está tudo muito exposto no Santa, né? Muitas críticas aos setores do Santa Cruz. E o segundo ponto é a questão do prejuízo também já pensando no ano que vem. Esse ano de 2021 também tem reflexos importantes em 2022, vide aí o que o Náutico está passando nesta temporada, né?
Exatamente, Marcos. E esses erros que estão sendo externados por funcionários de dentro do clube, no caso os treinadores, tanto o Alexandre Galo, que hoje, como você falou, o Ildo também destacou o problema na parte física, e o João Brigatti falando, expondo problemas já na parte da base, da categoria de base do clube. Então eu acho que quando um treinador, algum funcionário chega numa gol do Fluminense agora. O Fluminense empatou contra o River Plate 1-1. Gol de Fred. Enfim, só para dando continuidade ao pensamento, além de raciocínio, quando os funcionários chegam ao ponto de entregar esses problemas, é porque talvez tenha passado do limite ou o erro está muito grande. E quando nos bastidores tem outros problemas que não estão sendo externados, mas que a gente consegue detectar, pelo menos na minha visão, a falta de planejamento que o clube está tendo para a parte do futebol é muito grande. Não, porque a montagem do elenco é algo muito deficitário. Até hoje o Santa Cruz não tem um lateral direito de confiança. Tem um Pilégio aí que pode estrear, mas até agora não entrou em campo e a gente não sabe quando é que vai entrar, mesmo ele estando no clube há um certo tempo. Porque a parte física, que o Galo está criticando bastante, não está em condições. Ele não, o lateral direito, o Pilégio, não está em contratações, não está em condições, aliás, para ser titular. Ou até para atuar minimamente um tempo, ou até.
Mas o próprio atleta diz que está muito bem a parte física, condicionamento físico muito bom.
O atleta diz isso, aí vem um treinador e diz que ele usaria se o time estivesse ganhando por 15 minutos. Então,
tem gente. E o Santa precisava vencer ontem no final do jogo.
Outra,
exatamente.
Marcos,
e o Pilégio, botar o Ítalo, que é um zagueiro, Lilian.
Ô Marcos, e assim, o Wildon falou aí em relação ao condicionamento físico, essa questão da parte física que é muito bem observada pelo Galo, que o Galo cobra realmente no time que ele treina, só que ele já chegou tirando o Chiquinho por dados. Então assim, o que ele tinha na mão para você encarar um clássico extremamente importante?
Pois é. Então, vamos já colocar o pessoal aqui que está comentando e participando bastante do programa. O pastor Marcos Honorato diz: meu Deus, meu Santinha vai cair para a Série D. Mas não, pastor, vamos esperar que uma melhora, que não aconteça isso. O Antônio Marcos...
Você tem que falar, vamos rezar, né, para acontecer isso, já que é o pastor.
É verdade.
Ele está precisando de oração, viu?
Cadê aqui? O Antônio Marcos Silva, de Sorocaba. Um abraço a todo mundo de São Paulo acompanhando a gente. Gente do céu, eu preferi assistir o Chaves no YouTube do que aquele jogo de ontem, Lilian. Chaves melhor que o jogo do Santa, Lilian.
Chaves é maravilhoso.
Chaves é muito bom. Agora, eu entendo o comentário aí do nosso internauta que está acompanhando, porque eu confesso que ontem eu estava aqui na redação acompanhando a partida e vários momentos eu pegava o telefone para atualizar as notícias ou algo do tipo, porque eu não estava conseguindo ficar entretido na questão do jogo. Não conseguia chamar tanto a minha atenção para acompanhar o pé da letra. Eu consegui acompanhar para fazer uma análise, tem um lado profissional, claro, mas para acompanhar, se a pessoa estivesse lá só para aproveitar o espetáculo, não teve nenhum.
Eu que tava lá, Pedrinho, no Arruda, assistindo, acompanhando, pra fechar o VT, tive dificuldade.
Pois é.
Eu primeiro tive dificuldade pra escolher, aí eu paro e penso, porque quando a gente fecha um VT pra TV, são os melhores momentos. Eu falei, meu Deus do céu, me abençoe, me ajuda, me traz um momento bom aqui, porque só foi agonia de coisa ruim.
Pois é. Lilian, sua fã, né, Eliette, aqui com a gente.
Cheiro,
falando
Eliette.
Da bancada, falando que você é sensacional, sua pontuação é perfeita, dizer aqui, Eliette, que gostou muito de saber, né, da notícia do Pipico, do filho dele, que já saiu do hospital. E também lembrando do Givanildo, né, quando eu mostrei aqui a revista do Santa, ela lembrou do Givanildo, ela também é fã do Giva. Cadê aqui, rapaz? O Abreu Silva perguntando por novidade de reforço no Santa, ainda não, né? Ainda. Até o final do mês devem chegar pelo menos mais 4 jogadores para o Santa Cruz. Mais um de São Paulo, Ednaldo Braja Silva. Então, obrigado pela audiência do pessoal em São Paulo. O André Farias. Gostaria de saber o que o clube do Santa Cruz tem com o Pipico. Paulinho e Didira eram bem melhores que ele e por menos foram demitidos. O André quer que o Pipico também saia, Lilian. Tá chateado com o artilheiro Pipico.
Tá na bronca. Quem pediu pra sair hoje foi o Sérgio
Monteiro,
Santos, né?
Critica aqui o Galo, falando da questão do Douglas Santos, na época do Náutico, fazendo uma crítica pesada aqui ao Alexandre Galo. E dois comentários aqui bem interessantes na parte estrutural. Primeiro, pelo Facebook do JC, o Derival Braz pergunta por que o Santa não usa aquela parte exterior da Avenida Bibiribe para alugar para alguns boxes, né? Para trazer dinheiro pro Santa. E aqui o Moda Silva, ele é de São Paulo também, e pergunta, e, na verdade ele questiona, né? Tem time aqui em São Paulo que nem estádio tem e tá melhor do que um clube da capital onde tem isso, né? No caso, Santa Cruz. Duas perguntas aí estruturais. É, seria uma boa saída, não é, Lilian? Tentar otimizar aquela parte da Vina Bibiribe para trazer mais recursos para o Santa?
Eu sempre acho, viu, Marcos, que é uma boa saída, até porque precisa de recursos, né? É um ano bem complicado, é um ano muito difícil, os cofres estão aí nos vermelhos. Tá bem complicado. Eu acho que se der para otimizar, eu não sei como é que de fato funciona realmente, mas se der para otimizar, arrecadar, trazer para o clube, sim. É, tem que se fazer mesmo.
É, Pedrinho, para passar para você, para ler a mensagem do painel, ler a última aqui de momento no chat do YouTube da Rádio Jornal, o Aeldson Guedes, boa noite, falem do Santa. O que essa diretoria que só falava em estatuto vai fazer pelo futebol? Questiona aqui o Aeldson, já criticando a gestão do Joaquim Bezerra. Pedrinho, e aí pelo painel?
Tem o Carlos do R6 no Ibura, ele fala, deseja boa noite a todos, pra mim, pra Lilian, pro Marcos, pro Hildo também. Sou fã seu, viu, Lilian? Ele avisa.
Ei, então, Carlos, um cheiro.
Mais um.
O fã clube da Lilian já está em peso aqui.
Tá vendo aí? Sucesso.
Ele é torcedor do Santa Cruz.
Essas coisas lindas do meu coração.
Ô, Pedro.
Oi.
Pedrinho, vamos sugerir Lilian participar todo o programa.
Vamos. Tamo aqui, tamo junto.
Já dei a sugestão até de mudar o nome, Lilian Fonseca no ar.
Aí não, aí também.
Ele diz
a gente chega lá.
Ele fala aqui que é torcedor do Santa Cruz e informa aqui que tem alguns companheiros da gente aqui da imprensa, comunicadores da rádio, da rádio de modo geral, o Michael da Rádio Cultura de Caruaru e outro foi o Pedro Lima da Rádio FM de Riacho das Almas. Segundo ele, esses dois companheiros da gente acabaram falecendo com Covid-19. Então, infelizmente, fica essa notícia que o Carlos está passando aqui pra gente. Tem também o José, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Deseja boa noite a todos. Ele é de Recife e ontem o resultado entre Santa Cruz e Salgueiro foi ótimo na visão dele. Acho que ele não é torcedor do Santa Cruz, não, hein?
É, deve ser alvirrubro, né?
Torcedor do Náutico.
O Náutico garantiu a primeira colocação e a vaga na Copa do Brasil.
Agora...
A gente fala já. E mais algum comentário do Santa, amigos, pra gente trocar pro esporte?
Do Santa, Marcos, eu queria só pra complementar aquele meu raciocínio, também destacar que o Santa Cruz está muito perdido em campo, que o Alexandre Galo ele vai precisar de muito trabalho pra tentar arrumar essa equipe do Santa Cruz. E eu acho que não vai passar muito... Pode, claro, o Galo deve acertar, deve tentar pelo menos minimizar todos esses problemas, mas eu acho que para poder melhorar essas mais atuações que o Santa Cruz vem apresentando ao longo da temporada, na última partida, de um modo geral também, passa muito por contratações. E na minha visão, a diretoria de futebol do Santa Cruz está muito perdida, parecem que eles estão vivendo do que foi passado aqui no Campeonato Pernambucano, no futebol pernambucano, de um modo geral, e eles estão buscando essas peças muito pelo que foram apresentados aqui. Saiu a notícia que a diretoria do Santa Cruz procurou o André Krobel, que passou aqui no Náutico. Um cara que não apresentou nada pela equipe alvirrubra, um nível técnico muito abaixo, e o Santa Cruz segue em busca desses nomes. E o Santa Cruz menos precisa neste momento são de nomes que não apresentaram nada aqui no futebol pernambucano. Falta criatividade, falta planejamento, falta ideia do que o Santa Cruz vai apresentar ao longo da temporada. Então, eu acho que esse está sendo o principal ponto. A diretoria de futebol tem que alinhar um pensamento, uma filosofia e ir atrás dela, porque a filosofia que ela vem apresentando ou não vem apresentando está muito ruim.
Marcos, só para finalizar rapidinho essa questão do Santa Cruz, o Pedro falou disso, da diretoria, de ideias, de estar indo para o mercado. Eu acho assim, falta muito planejamento, falta, isso é fato, e quando a gente fala de planejamento, a gente fala de uma série de coisas, a gente passaria o dia falando sobre isso, mas eu acho principalmente que o Santa Cruz tem pulado e queimado etapas, né? Porque como é que você está indo para o mercado, você contrata um treinador, você traz jogadores, se você não tem sequer um executivo de futebol, você está indo para o mercado em busca também de um executivo de futebol. Então aí fica meio complicado, né? A gente falar sobre isso e eu acho que é preciso realmente... É entender do futebol para você gerir o futebol. Não é só a tua paixão, não é só o teu amor pelo clube, não é só querer fazer dar certo. É simplesmente entender do futebol, é você tornar aquilo ali tua empresa e colocar para frente, né? Mas eu acho, sinceramente, que o Santa tá queimando muito essas etapas.
Verdade, já diria Caetano Veloso, né? Alguma coisa está fora da ordem mundial, né? Está fora de ordem aí as coisas em Santa Cruz.
Eu aproveitar aí também, complementando isso que a Línia falou, talvez a vinda do Galo justifique um pouco isso, né? Porque o Galo, ele é um técnico que ele conhece muito bem os times de São Paulo, e na época que ele dirigiu a seleção brasileira de base, ele circulou muito bem por todo o Brasil, né? Então acho que ele veio um pouco para fazer, e que muitas vezes as pessoas acham ruim essa parte do Galo, um pouco meio executivo e técnico, né? Eu acho que ele vai fazer um pouco esse papel, por isso que o Santa Cruz não está com tanta pressa assim de trazer um executivo. Mas é claro que precisa, é claro que o Galo não tem como ser o salvador da pátria, né? E com certeza ele vai indicar jogadores de idade mais nova, né? Já que o próprio Pedro trouxe aí a questão de que o Santa Cruz está olhando muito para trás, né? Montando com o Eli Carlos, com o Derlei, com o próprio Marcos Vinícius, apesar de ser um jogador novo, mas já um jogador rodado. Então eu acho que o Galo vai apostar em peças mais novas. E pode ser que não dê tempo para o pernambucano, né? Já que ele deve esperar acabar o Paulista, onde é o grande mercado e o grande celeiro do futebol brasileiro.
Ô, Hildo, agora aí a gente tem um ponto bem interessante nesse caso, porque assim, a diretoria do Santa Cruz falou sim que espera o fim dos estaduais para tentar contratar. Aí beleza, você está esperando, você vai contratar para a Série C. Enquanto isso, você perde um baita calendário, porque o Santa Cruz ele só consegue vaga na Copa do Nordeste sendo campeão estadual, né? Então você aí já deixa uma competição importantíssima de lado, que é a Copa do Nordeste.
Exatamente. Só para complementar essa questão de contratação.
É a questão da bola de neve, né? Que eu falei do que o que fizer nessa temporada influi na próxima.
Total.
Pedro,
quer falar? É só para complementar essa questão de contratação que a Lilian trouxe. E o João Gomes, ele mandou aqui no meu Twitter, no particular, ele falou: boa noite, Pedro. Santa Cruz precisa de um meia para criar para os centroavantes ou vai nadar e morrer na praia. É a opinião do João Gomes aqui no Twitter.
Isso, mandar de novo um abraço aqui a todo mundo de São Paulo, Sorocaba, várias cidades de São Paulo aqui, mandando abraço, pedindo abraço. Então, um abraço forte aí para o pessoal de São Paulo acompanhando a gente. Bom, vamos soltar nossa guitarrinha, porque o tema agora vai ser o esporte. Isso, o esporte vive a expectativa do jogo de sábado contra o Retrô na Arena de Pernambuco, 5:45 da tarde, esporte entre campo contra o Retrô, podendo já se garantir na próxima fase do Campeonato Pernambucano matematicamente. E será a estreia do Humberto Louser, uma estreia muito aguardada do novo técnico rubro-negro. E o nosso companheiro Davi Saboia bateu um papo com o Milton Bivar sobre a expectativa em cima do novo treinador. Solta aí o que disse Milton Bivar sobre Humberto Louser.
Entrevista.
É o treinador dos emergentes aí que mais mostrou serviço nesses últimos tempos. É o perfil do que a gente está querendo, um sujeito trabalhador, com ideias novas, com um time pegador, um time que brigue, um time que represente, né, que os anseios da torcida, que gosta de ver time do esporte empenhado, pegando e para cima com raça. Esse treinador tem condições de dar isso para a gente.
Agora, falando, aproveitando uma coisa que o senhor sempre falou aí quando estava para contratar o novo treinador, que o senhor gosta de dar conversa tete a tete, a conversa pessoalmente. Qual foi a primeira impressão que ficou quando o senhor teve a oportunidade de conversar com o treinador? Não,
de todas as conversas, desde as iniciais, até mesmo ontem, eu estive no treinamento lá no CT, e conversamos, ele está muito otimista, está muito satisfeito. Tenho certeza que o Humberto vai dar muitas alegrias pra gente.
Eu já tinha separado, e o senhor até citou aí, o perfil que vocês estavam querendo. Mas eu lembro que até o senhor falou, eu lembro que logo depois da eleição, Carlos Frederico também falou que o perfil do treinador do esporte seria experiente e com currículo vitorioso. Tudo bem que Humberto tem um currículo vitorioso, mas quando se fala currículo vitorioso, né, presidente, e experiente, é um currículo mais vasto. Por que essa mudança de perfil?
Não, aí você tem, para você adquirir, trazer um treinador desse hoje, né, que um dos melhores do Brasil, hoje em dia, tá num patamar salarial muito longe das nossas possibilidades.
Entendi.
Entendeu, Pedro Alves?
Marcos, é assim, eu entendi que o Milton Bivar teve uma mudança de filosofia muito grande ao longo dessas negociações após a demissão do Jair Ventura, como o próprio Saboia trouxe aí na entrevista. O Sport inicialmente estava em busca de um treinador mais experiente, com um currículo vitorioso mais vasto do que é o Humberto Lousa. Então,
eu acho que ele só faltou a experiência aí nessa.
Exatamente, nessa, é isso que eu ia falar. Mas esses treinadores que eles estavam em busca eram os nomes experientes: Dorival Júnior, Luxemburgo, o Felipão. Esses três nomes foram bastante especulados. E depois da chegada do Ney Pandolfo, essa filosofia de busca por um novo treinador mudou, passando para um treinador mais jovem, mas que estava em ascendência, como é o caso do Humberto Lousa. E o Milton Bivar explicou que ele... Isso sim, a ideia de contratação era de um time que fosse um pouco mais propositivo, um time que fosse mais para cima e que não fosse tão retranqueiro como era o Jair Ventura. O que eu sempre questionei aqui é que o Sport também foi em busca de Felipão, que tem esse perfil de ser um técnico mais defensivo, e estava nessa mudança de ideias muito grande de nome a nome. Achou o Humberto Lousa depois da chegada do Ney Pandolfo, e eu acredito que tenha sido muito por conta do executivo. Acho que ele conseguiu ter uma certa carta branca, uma liberdade grande em conversas com o Milton Bivar, com a diretoria de futebol do Sport, para poder apostar nesse treinador que está em ascendência e que estava fazendo um bom trabalho na Chapecoense. Então, esse é o meu entendimento dessa entrevista que o Milton Bivar deu para o Saboia. Eu tinha essa visão prévia da entrevista, e quando ele confirmou isso na entrevista dizendo que era um perfil de um treinador que eles estavam buscando, então acho que fica mais claro.
Eu acho que Marcos, a gente só vai ter uma visão real do que é o Loser no comando do Sport agora, a partir de sábado, né, depois dessa partida, porque o que ele fez, o trabalho que ele fez na Chape era em outro momento, com outro elenco. Eu vejo muita dificuldade em ele montar realmente um time com o que o Sport tem. Então, assim, ele encaixar essas peças do Sport, aí sim, quando ele começar a encaixar, o jogo começar a fluir, aí sim eu vou dizer, poxa, foi uma baita contratação. Mas enquanto isso, eu acho que eu só consigo avaliar o trabalho do Loser depois desse primeiro jogo, porque tempo ele teve, pouco, né? Mas ainda teve essa semana aí de treino. Ele que já veio com, segundo a diretoria, que eu acabei conversando e os diretores falaram, olha, ele veio com todo o elenco, sabendo de todo o elenco, estudou todo o elenco, então ele sabe peça por peça o que ele tem, o que ele pode usar, com quem ele pode contar, enfim, todo o trabalho que foi feito. Então eu acho que eu só consigo, de fato, avaliar o trabalho do Loser no esporte, começar a avaliar depois dessa primeira partida, até porque com essa pandemia a gente ficou muito fora de treino, a gente não está acompanhando os treinos, então a gente não sabe a cabeça do treinador.
Oi. Meu caro Edu Neto, quer concluir, Leão? Mais alguma coisa, Leão?
Então, só isso, a gente não sabe como é que vem, como é que ele vai montar, como é que ele vai armar. Eu vejo muita dificuldade para se montar esse elenco do Sport.
Perfeito, meu caro Edu Neto, o presidente aí falou em pegada e raça. Isso o time do Jair também não tinha, não?
Tinha, não.
Com certeza, eu acho que tinha e sobrava, né? Porque se não fosse isso, o Sport hoje estaria na Série B do Campeonato Brasileiro. O trabalho que o Jair Ventura fez com esse time do Sport foi louvável. Porque se você parar para pensar de que o time do Sport disputou o quadrangular do rebaixamento no Campeonato Pernambucano, tudo bem que isso foi influenciado bastante pelo um planejamento bastante falho, né? Mas é um elenco sem qualidade, e que ele conseguiu manter na Série A do Campeonato Brasileiro com os sérios problemas financeiros que o Sport teve no ano passado e que continua tendo ao longo desse ano. Então, na verdade, o que falta, e aí não é só no Santa Cruz, mas acho que isso é geral em Pernambuco, é justamente essa convicção, né? Porque a gente sabe que esse time do Sport que está aí, com as contratações que fez, ele não é muito melhor do que o time do ano passado. E se esse time for jogar a Série A querendo resgatar os grandes times do esporte da década de 90, né, daqueles times que enfrentavam de igual para igual aqui, que goleavam o São Paulo, que goleou o Botafogo, esqueça. Hoje em dia a disparidade ela é muito grande. Né? É claro que você tem que exigir empenho, tem que exigir raça, mas a qualidade técnica hoje do time do esporte está muito aquém. Né? E aí a imagem que pode ser que tenha ficado muito na mente dos torcedores rubro-negros são justamente desses times vencedores, né? Desses times que foram formados para jogar de igual para igual com qualquer time do Brasil, né? Você teve Juninho Pernambucano convocado para a seleção brasileira, você teve o Chiquinho convocado, o Adriano, o próprio Sandro, ou seja, são atletas que marcaram época no esporte. E depois o esporte só conseguiu se reerguer com a chegada do Diego Souza, com a chegada do André, com o grande momento do Richelli, ou seja, com grandes estrelas. E a gente sabe que esse time do esporte hoje, ele tecnicamente, ele vai continuar brigando para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, e ele tem a obrigação de ser campeão pernambucano, né? Mas a gente vê que o desempenho mostrado em campo, tudo bem que no pernambucano o esporte não usou a sua força máxima em todos os jogos, mas nesse jogo contra o 7 de setembro, por mais que esteja jogado com um jogador a menos durante boa parte da partida, é um desempenho que deixa muito a desejar. Né? O 7 de setembro está na lanterna do campeonato, não mostrou nada ainda, e o Sport era para atropelar e não conseguiu atropelar. Né? Conseguiu fazer um segundo gol de pênalti só. Então é muito pouco ainda para a temporada.
Ô Hildo, o Marcos Ferreira está bastante chateado com você, viu? Sport campeão pernambucano, que nada, rapaz. Naldo campeão invicto. Grava aqui o Marcos Ferreira. O Náutico que já se garantiu com a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, com esse empate entre Salgueiro e Santa Cruz ontem, e o Náutico só joga na segunda-feira com o Afogados. Mandar um abraço também aqui pro Antônio Marcos, ele está em Sorocaba, mas ele é de Limoeiro, e o irmão dele é de Olinda, o Cardoso, ele mora em Olinda. Então, um abraço para você, Antônio, e também pro seu irmão Cardoso em Olinda. Bom, já a gente fala mais um pouquinho. Daqui a pouco ele vai entrar no quadro Bastidores, mas antes, deixa eu chamar de novo a Carol, Carolina Fonseca, trazendo agora o quadro Momento Olímpico.
Momento Olímpico.
Tô de volta, pessoal, agora com algumas novidades das Olimpíadas de Tóquio, que acontecem em julho. Mais dois nadadores brasileiros garantiram vaga em Tóquio. Hoje, no terceiro dia de seletiva olímpica de natação no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, Leonardo de Deus conseguiu o índice para os 200 metros borboleta e carimbou o passaporte para sua terceira Olimpíada. Além dele, Guilherme Costa, que já estava garantido nos 400 metros livre, conseguiu também o índice para os 800 metros livre. E ontem, as seleções brasileiras de futebol conheceram seus adversários da fase de grupo dos Jogos de Tóquio. No grupo D, a seleção masculina, atual campeã olímpica, enfrentará a Alemanha, a Costa do Marfim e a Arábia Saudita. E a estreia é justamente contra os alemães. A seleção feminina ficou no grupo F e enfrentará a China logo na estreia, o Zâmbia e a Holanda. O primeiro jogo da equipe feminina será no dia 21 de julho e a estreia da equipe masculina no dia 22 de julho. Para mais detalhes sobre os grupos e datas dos confrontos, é só acessar o blog do torcedor. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!
Valeu, Carol! Valeu, sim! A Olimpíada chegando, né? A Olimpíada de Tóquio, daqui a praticamente 3 meses, a gente vai sempre trazendo novidades da Olimpíada que está chegando. Bom, enquanto a Lilian se prepara para o nosso quadro Bastidores, dá uma passada aqui na Libertadores, né? Tem um jogo importante do Fluminense, né? Fluminense e a equipe pegando a equipe do River Plate, e o Flu empata 44 minutos no segundo tempo, 1-1 Fluminense e River Plate, jogo no Maracanã, né? Jogo importantíssimo aí, marcando a volta do Fluminense a Libertadores, pegando logo o gigante River Plate.
Oi, Ido. Rapidinho, só porque a federação acabou de divulgar, né, a escala de arbitragem da oitava rodada, e chama a atenção aí, né, Retrô Esporte com o quarteto de arbitragem da FIFA. Né, o Esporte solicitou e está bancando aí os custos. Retrô Esporte vai ser apitado por Braulio da Silva Machado, e terá como assistente o Kleber Lúcio Gil e o Bruno Bosquilha, né? Os dois primeiros de Santa Catarina e o Bruno do Paraná. E até a quarta árbitra também, a Taislane, ela é da FIFA Sergipe. Né? Então aí a novidade aí da rodada no Campeonato Pernambucano, a arbitragem FIFA no jogo Retrô Esporte.
Sem dúvida sim, uma notícia importante aí, esse jogo do fim de semana que teremos entre Sport e Retrô. Jogo que pode aí. O Retrô também começou muito bem, vem caindo de rendimento e precisa do resultado. Então aumentou ainda mais a competitividade desse jogo no próximo sábado. Bom, agora vamos chamar a vinheta porque é hora de bastidores.
Brilha, Lilian.
Bastidores.
Minha cara amiga sergipana pernambucana Lilian Fonseca vai hoje participar e abrir nosso quadro Bastidores de hoje. O Antônio Gabriel já participou do programa, desse quadro, o Igor Moura também. Então esse quadro a gente conta, né? A gente conversa sobre histórias curiosas que a gente já viveu na nossa cobertura jornalística, esportiva ou enfim, de outra editoria. Então Lilian, que historinha você trouxe pra gente hoje, pra gente acabar bem o programa, né? Acabar leve.
Marcos, eu tenho algumas, viu? Perrengue é comigo mesmo durante esses anos de cobertura esportiva. Mais uma que eu não esqueço.
Até a gente hoje, não pode contar aquela, né? Aquela a gente não pode contar, né?
Não.
aquela não, né?
Deixa quieto. Tem uma que eu não esqueço. Toda vez que eu lembro, ou eu tenho crises de riso ou de muita raiva. Foi 2017, Copa do Nordeste. O jogo era 9:30 da noite, lá na Arena Batistão. Sergipe e Vitória. Quem treinava o Vitória era o Argel Fuchs. Conhece, né, Marcos?
Ei!
E assim, eu trabalhava ainda pelo Esporte Interativo. Como eram as coberturas do Esporte Interativo? Apenas um repórter no gramado. Então, eu de Sergipe estava dominando o time que eu cobria, né? Eu estava diariamente, né? No Sergipe, no Confiança, enfim, no Itabaiana. Então, eu dominava, conhecia todos os atletas, o dia a dia dos atletas, participava do treinamento, sabia como iam chegar, conversava com o treinador. Do outro lado, Vitória. Então, Vitória eu acompanhava pelas redes sociais, pela internet. E fui lá, busquei a escalação. E eu tenho muito comigo, eu fazia muito assim. Eu imprimia fotos de jogadores e deixava em um quadro, né, para ir olhando e identificar, porque o jogador que eu não conhecia do time que vinha jogar lá em Aracaju, do time que saía para jogar lá em Sergipe. Então eu ficava, tipo, cara a crachá, para decorar. E o Esporte Interativo sempre fazia chegada de ônibus, aquela chegada de ônibus ao vivo, onde o repórter, né, ia lá narrar o que estava acontecendo, o jogador tá chegando, fulaninho vem assim, assado, cicraninho vem assim, assado. O ônibus do Sergipe chegou, eu fiz tranquilamente, quando chegou o ônibus do Vitória, abriu a porta, desce um, dois, e eu disse, meu Deus, que time é esse que tá descendo? Três, quatro, eu falei, oi, não vi uma tatuagem no braço, no pescoço, não vi um cabelo arrepiado, não vi um cabelo pintado, e eu disse, eu não tô conhecendo ninguém, e comecei a ficar desesperada, e eu queria rir, porque eu falava, olha, o ônibus do Vitória chegou agora, os atletas estão descendo. Argel mudou o time inteiro, levou praticamente a base toda, Marcos. Eu não sabia quem era quem, fiquei num desespero absurdo, e aí foi a minha chegada de ônibus, tipo, enrolando, a gente sempre puxa um jogador pra conversar. Eu não sabia, confesso que eu não sabia quem era, porque ele levou a base, ele não tava jogando com a base, eu não sabia um menino da base. Aí virei pro cinegrafista, que era uma equipe de fora, e tinha um deles que era de lá da Bahia. Ele fez, olha, Lilia, desculpa o termo, ferrou pra você, porque eu torço pro Bahia, viu? Eu quero que o Vitória vá de volta.
Minha nossa!
Aí eu falei, tá bonito isso aqui. Eu sei que a chegada de ônibus foi sem entrevista, eu sei que eu fiquei no desespero, porque eu não conhecia ninguém. Eu só fui saber os nomes dos jogadores quando a escalação foi liberada 45 minutos antes da partida. Até lá, eu fiquei no sufoco. Eu olhei pra cara de Argel no final assim, eu falei, coisa linda. Ô, seu bonito. Mas foi bem complicado, viu, Marcos? Ali foi difícil, porque o Esporte Interativo tinha um costume, na verdade, né? De ficar muito tempo no ar e a gente ficar falando muito, né? Sobre como vem, o destaque, a referência, o que mudou realmente, se algum atleta estava lesionado. E quando você não conhece o time todo, você faz o quê? Pega o repórter assim...
Não, ficava até difícil, né, pra puxar alguém, porque nem a posição você sabia, né?
Eu não sabia nada. Eu olhava pro braço, não via uma tatuagem pra reconhecer. Eu olhava pro pescoço, não tinha uma tatuagem, o cabelo diferente. Eu falei, eu não ia puxar e falar, meu Deus do céu, menino, quem é você? Me diga aqui. Isso não há. Eu juro que eu tive vontade. Mas assim, eu não conhecia ninguém. E eu lembro que do outro lado, quem estava narrando era o Jorge Igor, né? E aí ele começava no pré-jogo falando e ele percebeu a minha aflição, que era tamanha, aí fez: a Gel mudou, né? Eu disse: mudou e acabou comigo, Jorge Igor. Acabou comigo, literalmente, porque eu não conheço ninguém aqui.
Uma hora dessa, tentar levar da forma mais leve possível, né, Lili?
É, e a gente tem que sair assim mesmo e falar. Não dá pra mentir, né, Marcos? Mas não dá pra gente chegar e falar: olha, o time vem assim, vem assado. Eu não sabia nem como o Argel ia escalar. Eu não sabia quem era, eu não conhecia uma peça, Marcos. Meu desespero era tamanho, pronto, passou o goleiro, foi o único titular, que nem o goleiro eu vi passar. Já tava com tanto desespero, que nem ele eu vi passar, porque, né, era o titular, eu ia puxar e falar, mas nem ele eu vi. Aí virei pro rapaz da equipe e falei, ele disse: ah, Lilian, eu sou Bahia, sou Vitória, não. Aí você
já entendeu. Situação. Isso foi que ano, Lilian?
2017.
2017, 10 anos antes, tinha um rapaz que estava começando no Jornal do Comércio, fazendo teste, na verdade, de estágio, e como ele mesmo falou no começo do programa, eu era o setorista do Náutico. E ele foi acompanhar comigo para fazer o teste dele, né? E o que aconteceu naquele dia em 2007, meu caro Hildo Neto?
A gente precisa contextualizar, porque não é à toa que o futebol pernambucano é o mais animado do Brasil, né? No final de semana, a Costa tinha sofrido um acidente, né? Ou Verdade. Seja, a Costa era a grande estrela do Náutico no campeonato. E aí, além disso, nesse mesmo dia, ou foi na véspera, o presidente do Santa Cruz, Edson Nogueira, tinha feito a denúncia, lembra, da arbitragem do juiz ladrão @hotmail.com.
Sim, sim.
E aí, eu tinha sido anunciado, né, na semana anterior, que eu iria para fazer o teste. E aí, massa, o Náutico tinha acabado de ganhar do América de Natal por 4-0, um ambiente muito bom, reapresentação. A gente vai no carro do jornal, todo mundo brincando, tudo tranquilo. Quando a gente chega no clube, a gente já vê os jogadores tudo saindo. O que é que tá acontecendo aqui? Não vai ter treino? E aí,
mudou de local o treino.
Mudou de local, e aí a gente vê os líderes, né, do elenco saindo. Até hoje eles dizem que não são, mas a gente sabe que eles foram os líderes, né? O Daniel Paulista, o próprio Geraldo, o Eduardo, goleiro. E o que é que aconteceu? Jogadores resolveram naquele dia não treinar, né? Depois que a gente disse que eles fizeram greve, eles disseram que não fizeram greve, e o treino foi uma conversa, né? Então imagina, na faculdade, aí, por isso que eu lembrei muito da história do Pedro aí, que ele contou toda a trajetória dele, né? Eu tava o quê? Foi em 2007, eu tava com 3 anos de faculdade, já tava mais pro final do curso, né? Mas você tem aquela tensão de querer fazer um bom trabalho, de querer apurar da melhor forma, achando que ia chegar e acompanhar um treino água com açúcar. Meu amigo, nada disso. Chegou lá, foi confusão em cima de confusão. E aí você tem que correr para falar com o jogador que não quer falar. O técnico na época era Roberto Fernandes, também não quis falar, né? O presidente Ricardo Valois. Então, assim, foi um início bem conturbado, né? Mas que no final, ainda bem que deu tudo certo.
Agora, não faltou assunto, né, Hildo?
É verdade. Não faltou...
Eu lembro quem falou, quem foi o porta-voz foi o Zé do Carmo, né? E assim, é complicado, assim, difícil. A gente tinha conversado um pouco, né, de como proceder. Não, fica ligado nisso, observa aquilo, mas mudou totalmente o cenário, né? Então, para um candidato para uma vaga de estágio, foi assim, uma mudança brusca, né?
É verdade, e isso é a dinâmica do jornalismo, é isso que é gostoso, né? Por mais que você ache que pode ser repetitivo, ou você já vai com a receita de bolo pronto, achando que só é chegar lá e fazer o que você já sabe, não. Você chega lá e muda tudo, né? E você tem que estar preparado para apurar a história, né? E aí é onde a gente tem que recorrer às fontes, né? Porque num ambiente desse, o que se fala, na verdade, não é realmente o que acontece, né? Que a gente sabe que envolvia toda a questão salarial, né? E aí eu fui até pesquisar esses dias, depois que você fez o convite, e a gente viu que em julho eles já tinham ameaçado fazer um movimento desse, né? E o Náutico estava brigando para não cair, e de repente os jogadores tomam uma atitude que é uma atitude drástica dessa, né? Quase 3 meses sem receber salário, eles resolvem não treinar, né? Então realmente foi uma situação bem inusitada e bem complicada para mim, mas que no final acabou dando certo.
Pedrinho, eu lembro que essa história do Hildo foi capa do jornal, né? Greve no Náutico, até no Jornal Nacional saiu essa notícia, Pedrinho.
Tá vendo como
estreou bem, né? Estreou bem nosso amigo Hildo, né, Pedro?
Acho que tinha um potencial surgindo ali, né? Um grande repórter nascendo, ou seja, uma visão de ouro, né, Marcos?
Minha nossa senhora, Lilian, que estreia, Lilian.
Então! Agora, Marcos, deixa eu só mostrar aqui, ó, a cara da repórter no dia.
Jogo do Vitória aí, cara, aí a Lilian acabou de contar a história.
A belezinha. Tava tensa não, suando frio.
Pra quem não tá entendendo, que tá ouvindo o podcast depois que o programa é divulgado, a gente transmite o programa ao vivo no YouTube da Rádio Jornal. A Lilian tá mostrando a foto da partida justamente que ela acabou de citar aí na história de bastidores.
Difícil.
Show de bola, pessoal. Pessoal gostando muito aqui da nossa conversa, viu? O Antônio Brandão, Lilian, diz que é pra você estar fazendo um programa feito a Renata fã.
Opa, tamo lá.
Quem sabe nós duas juntas.
O Antônio Marcos aqui é rindo demais com essa história. Ele também elogia o trabalho do Hélio dos Anjos. E que saia justa, hein, Lilian? É verdade, você tem que entrevistar a chegada de um time sem conhecer ninguém. Realmente é muito complicado. Só passa isso quem vive essas histórias mesmo. Gostando muito do quadro aqui, o Antônio Marcos. É sensacional. Então, valeu, Hildo. Você falando aí dessas histórias de 2007, me lembrou muito, né? Realmente foi um período muito difícil ali no Náutico. O Náutico subiu para... a gente falou mais cedo na revista do Santa, né, que o Náutico acabou ficando na Série B em 2005, 2006 subiu, e em 2007 acabou permanecendo na Série A, mas foi muito sofrimento, né, começo muito atribulado, com pressão em cima do Ricardo Valois, que era o presidente, como você falou, e no final das contas o Náutico chegou, o Roberto Fernandes, e ele conseguiu salvar o Náutico. Então, bacana lembrar desse período, né, foram 2 anos que eu passei ali no Náutico, e você acabou entrando, né, amigo, acabou ficando com a vaga, é bom dizer isso, né?
É verdade, fiquei com a vaga, sim, continuei durante um bom tempo aí no Jornal do Comércio. Quando eu acabei saindo do Jornal do Comércio para ir para a Federação Pernambucana, eu era o setorista do Náutico, e é interessante a gente lembrar esse loop, né, do futebol pernambucano, os personagens são os mesmos, né, Daniel Paulista, Roberto Fernandes assumiu o lugar de Hélio dos Anjos, né? Então, roda, a gente acaba sempre no mesmo lugar.
Verdade. Muito obrigado, Hildo, Lilian,
valeu.
Pedrinho.
Valeu,
um abraço,
valeu,
amanhã a gente volta 8 horas. Valeu, pessoal.
Um abraço.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no ar.
Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.